Economicamente Falando, com Jair Casquel Júnior.
O Brasil está às voltas com o lançamento da nova nota de R$200 e muitas pessoas estão se perguntando o porquê desse lançamento. E dado o nosso histórico de processo inflacionário, algumas das primeiras perguntas que vêm à mente são: estaria o Brasil voltando a um processo de elevação da inflação ou de alta inflação? Existe algum risco de volta de um processo inflacionário forte? Seria por esse motivo que está sendo lançada uma nota de R$200? Para os alarmistas que gostam de ver a situação de caos na economia e que se esquecem de que qualquer problema que ocorra no país atingirá a todos os brasileiros, segue talvez uma má notícia. É muito pouco provável que o Brasil entre num processo de alta inflação ou de crescimento inflacionário a curto e a médio prazos. E o motivo não está ligado à competência e incompetência das autoridades. Está ligado ao quadro recessivo, ao desemprego que o país está enfrentando como herança da irresponsabilidade e da incompetência de governos anteriores. E numa situação dessas, é muito difícil que se tenha o crescimento da inflação, apesar dos impactos dos custos que o reajuste cambial provocou e ainda pode provocar nos mais diversos setores. Porém, é sempre bom lembrar que o real esteve sobrevalorizado e o que está acontecendo hoje com a paridade cambial é o caminho para uma taxa de câmbio que possa viabilizar a produção industrial brasileira em condições minimamente favoráveis. Afinal, uma das estratégias adotadas entre 2003 e 2018 foi sobrevalorizar o real diante das outras moedas, como parte da estratégia de controle do processo inflacionário por meio de importações de mercadorias, gerando uma situação em que o Brasil conviveu com a experiência de exportar empregos industriais para manter uma estabilidade artificial de preços, por conta de políticas econômicas fortemente questionáveis. Porém, a situação atual está bem diferente daquela que o país já teve no passado. Apesar de certas pressões de preços, apesar de alguns problemas, tais como elevações de custo, queda nas vendas, levando até mesmo à necessidade de reajuste de margens de comercialização em função de deslocamento de ponto de equilíbrio, o lançamento da nota de R$200 não está ligado a isso ou tem muito pouco a ver com isso. Está ligado, sobretudo, a questões de logística, facilidade de transporte de numerário, facilidade de abastecimento de caixas eletrônicos, de cidadãos, especialmente de renda mais baixa, redução do tempo de uso de caixa eletrônico, num contexto em que temos vários milhões de pessoas indo para as agências da Caixa Econômica Federal, sacando seus auxílios em dinheiro. Afinal, desses milhões de beneficiários, estima-se que mais de 60% usem dinheiro vivo para fazer as suas transações e, neste caso, somente o saque de moeda em espécie permite que o auxílio emergencial dado pelo governo cumpra o seu papel de alívio financeiro para os atingidos pela crise do Covid-19. Nesse sentido, uma nota de R$200 para um auxílio emergencial de R$600 simplesmente levaria a um saque de 3 cédulas, facilmente armazenáveis no bolso, gerando operações mais rápidas, ganha-se em tempo e facilidade de transporte. Facilita-se também a vida de quem vai pegar o dinheiro, já que pode guardá-lo de maneira até mais segura e, portanto, o sistema como um todo acaba ganhando. Outro fato está relacionado à circulação de dinheiro vivo na economia brasileira. Estima-se que em março de 2020, o volume em circulação era da ordem de R$216 bilhões, e talvez se chegue perto de R$300 bilhões por volta de setembro. Quanto custa essa impressão de papel? Tendo-se notas de 200, gasta-se bem menos do que imprimindo-se cédulas de 100 ou de 50. Isso pode dificultar um pouco o troco, mas, por outro lado, facilita muito a vida de quem recebe o benefício. Alguns críticos dizem que notas maiores facilitam o roubo ou o transporte de propinas, mas isso é uma meia-verdade, já que a impunidade é um forte fator de estímulo ao crime. É certo que também restará o medo da volta do processo inflacionário. Porém, o que temos hoje é a busca da otimização de recursos públicos e da facilitação do serviço de assistência do governo federal para as pessoas mais carentes. Até a próxima.
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.